Lições da Bíblia.
Olá, amigos, aqui é o Pastor Alceu e eu estou aqui com você hoje no Lições da Bíblia. Nós estamos no último capítulo do livro de Daniel e o texto que tem norteado, guiado a gente essa semana está em Daniel capítulo 12, verso 13, e diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ontem, nós aprendemos juntos aqui o que significa o levantar de Miguel. Já sabemos que Miguel é Jesus nas Escrituras. No verso 1 do capítulo 12, Miguel se levanta e no mesmo texto há um tempo de angústia como nunca houve antes. Um tempo de angústia é uma angústia tão grande que não tem nada parecido na história humana até hoje. Nós não temos como saber que tipo de desespero, de angústia que vai haver nos últimos dias da história da Terra. Será algo como nunca foi visto na história da humanidade. A Bíblia utiliza esta expressão, tempo de angústia, em outros momentos da Bíblia. Por exemplo, usa termos assim, ó, aflição, inquietação. Esses termos acontecem lá no livro de Jeremias, Isaías, também no livro de Salmos. No livro de Jeremias, de forma assim bem especial, a mesma expressão aparece, tempo de angústia, aparece 3 vezes. E Jeremias, capítulo 30, descreve esse tempo de angústia como um evento fora do comum, anormal, fora da normalidade. Olha o que está escrito. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Você deve estar se perguntando assim: pastor, mas qual que é a relação, o contexto de Jeremias 30? Por que ele escreveu sobre esse tempo de angústia? Ele estava se referindo ao período do cativeiro, quando os israelitas estavam como escravos, exilados, tinham deixado a sua terra e ido para a Babilônia, aonde eles viveram por muito tempo. Jesus também fala a mesma coisa, através de uma referência ao profeta Daniel, porque então haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Sabe, esse tempo de angústia seria como o tempo do exílio. O que aconteceu lá no exílio que se assemelha com o tempo final e é chamado de tempo de angústia? Eu vou explicar para você. Nesse período, Jerusalém tinha sido destruída e o templo também. Portanto, não havia como haver o sacrifício diário e a salvação parecia estar comprometida. Parecia que Deus estava ausente. O profeta Ezequiel faz uma descrição dizendo assim, olha, que o povo de Deus agora estava esmagado nas cadeias, nas correntes de ferro da Babilônia. É uma experiência terrível e até mesmo absurda. Parece que a fé permanece sem um objetivo. Parece que estamos sozinhos com o sentimento de que Deus desapareceu. A história agora se transforma num campo de batalha, impossível de ser mudada, e o mal parece que triunfou sobre o bem. Por que continuar assim? As dúvidas podem sufocar a frágil fé. Sem nenhum lugar para onde voltar, o povo de Deus parece ter sido deixado sem esperança, e agora realmente é um tempo de angústia. O tempo de angústia corresponde ao tempo em que o Espírito de Deus será retirado da humanidade rebelde. Então, o que acontece? As 7 últimas pragas, como resultado da ira de Deus sobre as nações, serão derramadas no tempo do fim. E os poderes das trevas serão soltos sobre o mundo. Isso está em Apocalipse 16 e Apocalipse 18, verso 20 até o verso 24. Sabe o que Ellen White escreveu sobre esse tempo? Ela escreve assim: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos, das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém da antiguidade. O povo de Deus receberá o livramento durante esse período terrível de tempo de angústia. Nós receberemos o livramento. Por quê? Porque eu e você teremos o nosso nome confirmado por Jesus, que é o nosso sacerdote, que está lá no céu intercedendo por nós. E também, eu vou dizer para você, quando você escolhe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome será escrito, é escrito no livro da vida. Sabe, para compreender o significado desse livro, é preciso ter em mente que a Bíblia menciona alguns tipos de livro. Só que nos registros da Bíblia aparecem dois livros de forma específica. Um eu já citei para você, é o livro da vida. O livro da vida contém os nomes daqueles que pertencem a Deus. E esse livro, então, é chamado de livro da vida. Além do livro da vida, há um outro livro. As Escrituras mencionam que é o livro das ações humanas. São os registros dos nossos pecados. Esses livros são usados no tribunal celestial. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Se você escolhe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você anda com Deus, o teu nome está escrito no livro da vida. E ao lado do registro de pecados, que é o outro livro que eu expliquei para você aqui, quando você escolhe Jesus, ao lado do seu nome, Deus escreve perdoado, porque o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Por que existem esses livros? Você deve estar se perguntando. Esses livros existem para apresentar diante de todo o universo que Deus é justo e que Ele é amor e a sua justiça também é temperada com misericórdia. Amigo, amiga, não há o que temer. Nesse tempo de angústia, que é descrito em Daniel capítulo 12, não há o que temer. A Bíblia apresenta o livramento de Deus para quem se entregou a Ele e o serve. Lembre, Deus não se esquece de quem é fiel. Que Deus o abençoe, a abençoe. Espero por você aqui amanhã no Lições da Bíblia.
Você ouviu Lições da Bíblia.